A intenção das autoridades angolanas de encerrar as missões diplomáticas no exterior do país é sustentada com um plano de redimensionamento da rede diplomática angolana e consta da proposta elaborada pelo secretário para os assuntos diplomáticos do Presidente da República. No documento da Casa Civil do Presidente da República, é proposta como primeira medida o encerramento das embaixadas em Singapura, Indonésia, Vietnã, Holanda, México, Canadá, Grécia, Hungria, Polónia e Guiné-Conakry. Com a execução desta primeira medida, o Estado angolano prevê poupar aos cofres do Estado mais de 15 milhões de euros. A segunda medida envolve o encerramento de 18 missões consulares e a consequente transformação em setor consular junto da missão diplomática, alegando que não se justifica a manutenção de consulados gerais instalados em capitais dos países onde existem missões diplomáticas, por razões várias e entre as quais destacam uma espécie de bicefalia com todos os inconvenientes que daí derivam. As autoridades angolanas não esclarecem, no entanto, o destino a ser dado aos funcionários destas missões diplomáticas, abrangidos por estas medidas, numa altura em que o país enfrenta dificuldades para sustentar as despesas com a função pública. A proposta sustenta, por outro lado, que nesta fase é absolutamente conveniente que exista um mando único, concentração de meios e racionalização de custos para se atingir o máximo de objetivos que passam pela sustentabilidade das despesas. O deputado da UNITA, Joaquim Nafoia, lamenta o facto deste assunto não ter sido submetido à discussão a nível da Assembleia Nacional. O parlamentar do Galo Negro não entende o facto do governo angolano tomar esta medida quando internamente a composição do atual governo revelar-se insustentável do ponto de vista da despesa com o pessoal.
E essa intenção, ao menos, é do desconhecimento dos deputados. Porque o Executivo não nos informou sobre essa decisão que quer tomar e as implicações, tanto do ponto de vista positivo ou do ponto de vista negativo, que essa medida pode provocar. O que significa que nós continuamos com o mesmo comportamento do governo anterior, que fazia tudo aos segredos, e as falhas, quando aparecem, e as consequências negativas acabam por afetar todos nós. Mas, qualquer das formas, se a decisão é para poupar um pouco mais, já que disse que estamos em tempo de crise, quando eu digo disse, porque estamos a ver que o Executivo, ao invés de emagrecer o seu aparelho, vimos que temos mais de 30 ministros, temos mais de 40 secretários do Estado, mais de 18 vice-governadores. Os conselhos de administração que foram reconstituídos, digamos mesmo assim, têm mais de 4, 5 administradores entre executivos e não executivos. Isso tudo são gastos para o próprio aparelho do Estado, ou seja, são gastos para os cofres do Estado. Mas se a medida é para minimizar os gastos, eu acho que essa decisão ou essa medida pode ser encarada como positiva.
Joaquim Nafoia levanta, por outro lado, algumas preocupações, sobretudo relacionadas com as questões de inteligência externa.
Mas o meu receio é de que, como é que ficam, nós estamos num mundo onde a questão do terrorismo é patente, é visível, a questão do problema de branqueamento de capitais, do tráfico de drogas, enfim, porque a instalação das embaixadas e de alguns consulados lá fora facilita a colocação dos nossos serviços de inteligência que devem trabalhar para a segurança do nosso país. Agora, resta saber se essa situação está devidamente acautelada ou não. Ou seja, ao se retirar as 9 embaixadas, ao se retirar os 18 consulados, como é que ficam os serviços de inteligência externa colocados nesse país que trabalham para a recolha de informação a favor do país. Se essa situação, do meu ponto de vista, estiver devidamente acautelada, então podemos dizer que talvez seja positivo. Mas se essa medida não foi acautelada, poderemos ter consequências gravíssimas no futuro. Mas, contudo, se o Executivo fosse honesto e transparente, informasse a Assembleia Nacional, talvez esta indagação que estamos aqui a fazer não se colocaria. Mas, como tudo se faz no segredo dos deuses, são uns que dominam. Quando um órgão de soberania tão importante como a Assembleia Nacional não é informada devidamente, ou não é informada mesmo, porque como deputado tinha a obrigação de saber, então todos vamos seguir o que a imprensa vai difundindo.
Um outro aspecto também, que ainda na perspectiva das consequências desta medida do Executivo angolano, tem a ver como vai ser, de facto, feita a gestão do quadro de funcionários destas missões diplomáticas que regressam ao país, já que o objetivo é poupar dinheiro. Como é que se vai integrar este pessoal, estes técnicos, enfim, estes diplomatas que largos anos estiveram no exterior? Como é que olha também para esta consequência do ponto de vista da gestão deste pessoal?
Bom, esta decisão só peca pela falta de transparência e pela falta de informação a outros órgãos, neste caso a Assembleia Nacional. Mas, respondendo concretamente à pergunta que o senhor jornalista me coloca, como sabe, muitas instituições foram criadas para acomodar parentes do ex-presidente da República, amigos, enfim, quer dizer, foram muitas estruturas, e os consulados e as embaixadas não fogem à regra, foram criadas pura e simplesmente para acomodar pessoas que não têm o mínimo domínio na área de diplomacia, o mínimo domínio na área dos serviços de inteligência externa. Prontos, e o país andou e está como está. Não creio que a maioria dessas pessoas que estão tanto nas embaixadas como nos consulados sejam funcionários de facto. Mas a minha opinião é de que aqueles que são funcionários de carreira do Mirex sejam devidamente acolhidos e colocados ali onde o país lhes precisar.
Para o analista político Agostinho Cicato, muitas missões diplomáticas do país têm servido durante muitos anos como sendo locais de acomodação política. Sustenta a sua afirmação pelo facto de muito do pessoal em serviço nas embaixadas não fazer absolutamente nada.
Nós temos missões diplomáticas a mais, temos consulados a mais. Para além disso, nós temos missões diplomáticas com gente a fazer absolutamente nada. Para não dizer que temos gente que mais está acomodada nos seus serviços do que está a fazer trabalho. Então, eu acho que não, a medida até não seria tanto reduzir o número de missões diplomáticas, mas sim reduzir o número de diplomatas. Reparem, numa embaixada em que nós temos um embaixador, um primeiro secretário, um segundo secretário, temos um adido cultural, um adido de imprensa, um adido lá para um adido militar, depois para além da staff que é elevada, enfim, e depois a embaixada lá também pode contratar uma staff local. Imaginem.
Depois tem a questão dos familiares.
Exatamente. Um peso desse para o Estado. A experiência dessas andanças um pouco pelo redor do mundo nos indica que nós, o Estado angolano, está a gastar muito dinheiro para funcionários que não estão a fazer absolutamente nada. Eu acho que o problema não está nas embaixadas, o problema está no número de pessoas que estão nas embaixadas. Mas também se o governo entender que deve limitar, deve reduzir o número das missões diplomáticas, também não é uma medida que diria, vamos lá, desajustada. Agora, o que é necessário é gizar estratégias, porque há estados com quem não podemos deixar de cooperar de forma direta. Não podemos não ter uma embaixada. Não vamos tirar, por exemplo, uma embaixada nos Estados Unidos. Não vamos fazer isso. Não vamos tirar, por exemplo, uma embaixada em Portugal. Não vamos tirar no Brasil. Não vamos tirar na Rússia. Não vamos tirar na China. Pronto, poderíamos enumerar uma série de países. Não vamos tirar no Congo. Não vamos tirar em Cabo Verde, em São Tomé. Pronto, há países na África do Sul, entre outros. Há países com que temos uma parceria meramente estratégica. Estes, que pode ser, para além de estratégica, têm outras várias estratégias, estas sim, estas embaixadas devem manter. Talvez o que nós precisamos fazer é exatamente apetrechar um pouco mais o nosso quadro, a forma de trabalhar, a começar mesmo dos embaixadores. E é preciso que nos lembramos de um outro pormenor interessante. No tempo anterior, e porque o contexto de guerra permitiu que assim fosse, depois que terminou a guerra, havia necessidade de acomodar muitos daqueles quadros, diria eu, que aqueles compatriotas que dedicaram o seu serviço da pátria. Estou a falar dos generais, por exemplo. Tu não tinhas onde colocar um general que gastou a juventude toda na guerra. A única forma que tinhas era acomodá-lo em algum lugar que lhe desse alguma sustentabilidade, algum estatuto, por exemplo, com alguma imunidade diplomática. E haviam apenas dois lugares que eram necessários para preencher, que era a Assembleia Nacional, no caso para deputado, ou então para as missões diplomáticas. Alguns até foram fazendo rotações no Executivo, como é o caso de governadores ou ministros, secretários de Estado.
Agostinho Cicato afirma que o contexto político internacional exige das autoridades angolanas uma outra postura na sua estratégia diplomática. Em causa está os vários acordos que Angola assumiu com os países visados.
Há necessidade hoje de Angola não lutar para o interno, lutar para o externo. Angola precisa criar uma notabilidade internacional elevada. E para isso precisa de ter quadros capazes, com um dinamismo elevado, que conseguem levar, que conseguem aplicar à letra a estratégia da política externa de Angola. Pronto. E isto requer, primeiro, um número reduzido de pessoas. Mas um número reduzido de pessoas que trabalham. Esta é outra dinâmica, que é um pouco diferente daquilo que nós temos atualmente.
Mas do seu ponto de vista, esta medida das autoridades angolanas perca por tardia ou ela é influenciada em função da conjuntura económica que o país tem estado a viver, sobretudo com a falta de recursos financeiros?
É uma faca de dois gumes. Primeiro peca, e porque esta medida devíamos tê-la tomado, creio eu, logo no início da crise. Porque é no início da crise onde nós devíamos também gerir as estratégias para viver a crise. Nós não fizemos isso. Nós estamos a meio da crise. E neste momento o que estamos a fazer é uma espécie de gestão da crise. Gestão de crise na crise, que é completamente diferente. Não vai surtir efeito neste momento. Agora, mas podemos poupar mais? Sim. Mas não basta só poupar com as missões diplomáticas. Nós temos um governo completamente gordo. nós temos um governo que gasta muito mais do que se pode imaginar. Eu acho que a mesma medida que nós aplicamos aos deputados, que já não podem viajar para a classe executiva, devem ir para a classe económica, poderíamos apertar o cinto também dos ministros. As mesmas regalias que têm os ministros e os secretários de Estado podem, em certa medida, reduzir. Com a Presidência da República, a Casa Civil do Presidente da República, a Casa Militar, enfim, todo o Executivo. Porque, na verdade, o aparelho que mais gasta dinheiro é este. É o Executivo, todo ele, e alguns outros departamentos. Eu acho que deveríamos andar com as duas medidas juntas. Agora, de um lado, do outro lado, tem consequências isso. Onde vamos acomodar essa gente? Eles vêm das missões diplomáticas, vamos colocar a ordem. Teremos que encontrar algum espaço nestes órgãos ministeriais ou então criar uma estruturação social.
Pelo menos num documento que circula publicamente, não há um esclarecimento de como é que vai ser feita a gestão deste quadro de funcionários que vão ter que abandonar estas missões diplomáticas no exterior do país.
Daí que toda a ponderação é completamente necessária, porque nós não estamos a lidar com qualquer pessoa. Grande parte desta gente foram militares. Serviram a pátria por razões bastante óbvias e têm famílias também, e então vamos criar um problema em cima de um problema. Agora, se justifica manter as embaixadas? Se justifica. Agora, aquelas que não funcionam, claro que não se justifica.
Entretanto, Joaquim Lafoia suspeita que esta medida seja a continuação da caça às bruxas contra todos aqueles que estiveram ao serviço do consulado de José Eduardo dos Santos, à semelhança do que está a acontecer no governo.
Eu acho que se a medida for no sentido de reduzir de facto os custos e se for também no sentido de capitalizar os conhecimentos de alguns quadros competentes, que diga assim a bom da verdade, o país tem quadros com uma certa capacidade, com um conhecimento elevado, que deviam ser devidamente aproveitados para trabalhar a bem do país em todos os ramos, no ramo econômico, enfim. Eu acho que se a medida for essa, eu acho que nós podemos aplaudir, mas se é para fazer só o faz de conta, se é para tirar os amigos dos outros, do ex-presidente, que foram colocados, para o atual colocar o seu, eu acho que não vamos a lado nenhum. Quando eu digo se é para o atual presidente colocar os seus, porque também já começou com a prática do nepotismo, é só ver a configuração do próprio governo. Há muitos ministros ali, secretários de Estado, enfim, que têm ligações ao atual presidente da República, a sua excelência general João Lourenço, o que indicia logo que essa purga de exonerações, essa purga de afastamentos, até essa purga, digamos mesmo assim, de fechar embaixadas ou consulados, do meu ponto de vista, a interpretação que faço pode significar também uma forma de afastar aqueles do grupo do ex-presidente para colocar os seus da forma que eu fez no atual aparelho governativo e não só.
Finalmente, o analista político Agostinho Cicato sugere que todas as medidas que são tomadas pelo atual governo devem transmitir confiança aos países que cooperam com Angola, sob pena do país cair no descrédito.
Mas defendo principalmente, mais do que encerrar os edifícios, colocar pessoas que tenham competências. Não é tão necessário ir encerrar uma embaixada, que se calhar paga de renda um X mil de euros mensalmente ou anualmente. Isso não tem muito interesse. Tem interesse é desperdiçar dinheiro com um indivíduo que fica na embaixada tem uma embaixada para trabalhar, tem mais tempo lá nos convites, nas festas e tanto mais, e não tem tempo para trabalhar. Esses sim, nós deveríamos fazer voltar estes, gerar uma estratégia de regressar esses diplomatas, mandarem para cá, depois enviarmos para as nossas embaixadas aqueles diplomatas que têm a capacidade para poder avançar.
Agostinho Sicatius, aqui na FOIA, foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.